Boa noite, senhores vereadores. Sexta reunião pública ordinária, hoje 7 de março de 2016. Sobre as bênçãos de Deus, é que declaro aberta a sexta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da 5ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela vice-presidente.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Sardes Pereira, demais vereadores, boa noite, Marta. Antes de fazer essa correspondência, eu gostaria de cumprimentá-la pelo 8 de março, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, a você e a todas as mulheres de nosso município. Sei que as mulheres são guerreiras, né, e merecem essa comemoração 8 de março. Obrigada. Fui pega aqui de surpresa, vou tentar ler, né? Nós temos uma correspondência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, um ofício número 027 de 2016, dizendo que envie um relatório bimestral de atividades. Prezados senhores, vimos através deste enviar uma relação com as ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2016. Ações, mês de janeiro, ações, contato com as empresas do município para comunicar sobre o evento Vem para a Praça, entre os dias 4 e 8 de janeiro. 2. Realização de inscrições para profissionais liberais interessados em se formalizar através do MEI. São diversas categorias e as inscrições são gratuitas. Emissão de carnês de pagamento, segunda via. Reunião com Luciene, gestora do Circuito Caminhos Verdes de Minas. Dia 12, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Participação na reunião do gabinete com demais secretários municipais no dia 12. Ela envia também fotos dessas reuniões e eu deixo aqui para o conhecimento de todos os vereadores. Do Governo do Estado de Minas Gerais, um ofício de número 156/2016, vem de Belo Horizonte, em 19 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente, em atendimento ao artigo 116, parágrafo 2º, da Lei Federal número 8666/1993 e ao artigo 26 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE número 004 de 2015, informo a essa egrégia Câmara Municipal a celebração de convênio de saída, recursos de emenda parlamentar do deputado Isauro Calais em Associação Cristã São Paulo e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, SEDPAC. Aí vem o convênio, que tem como objeto a aquisição de bens de consumo, visando a manutenção do espaço físico e higiene pessoal dos moradores do Lar Cristão Paulo de Tarso. Trata-se de instituição de longa permanência para idosos, mantida pela Associação Cristã São Paulo, que tem como objetivo a melhoria constante da qualidade de vida, garantindo aos mesmos dignidade e bem-estar social, no valor de R$15.000, assinado em 21/12/2015, na vigência 22/12/2015 a 21/12/2016. Publicação 22/12/2015. Respeitosamente, Gabriel dos Santos Rocha, secretário adjunto de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Um segundo ofício, quer passar para... Sim. Vem do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria-Geral de Justiça da Comarca de Bicas, um ofício de número 032/2016, PJB, da Promotoria de Justiça da Comarca de Bicas para Câmara Municipal de Bicas, assunto, solicitação que faço. Bicas, 24 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bicas, aportou nesta Promotoria de Justiça denúncia na qual foram apontadas possíveis irregularidades relacionadas aos processos licitatórios, contratos administrativos e execuções de serviços relativos às reformas das escolas Professor Nelson de Souza Ramos e Coronel Reto Júnior, desta cidade. Protocolado na Câmara, ofício número 6556, livro número 02, folha 79, recebido às 12 horas e 30 minutos, em 3/3/2016. Quem enviou foi a senhora promotora de justiça, doutora Flávia. Doutora Flávia Maria Carpanês de Melo. Também. A pedido do senhor presidente, vou fazer leitura de todo o texto, dando continuidade ao texto. Assim, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique o conteúdo da denúncia em anexo e, após a devida análise, caso entenda necessário, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 29, inciso 11 da Constituição Federal, instaure procedimento próprio para investigação, apuração das irregularidades porventura encontradas. Ao aso, despeço-me, não antes de ratificar protestos de distinta consideração. Flávia Maria Carpanês de Melo, promotora de justiça. Também do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Procuradoria-Geral de Justiça da Comarca de Bicas, ofício número 033/2016-PJB. Da Promotoria de Justiça da Comarca de Bicas para Câmara Municipal de Bicas, assunto, solicitação que faço. Bicas, 24 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bicas, aportou nesta Promotoria de Justiça denúncia na qual foram apontadas possíveis irregularidades relacionadas ao processo licitatório, contrato administrativo e execução de serviços relativos à construção do centro de eventos na Praça dos Ferroviários nesta cidade. Protocolo sobre o número 6557, livro número 02, folha 79, recebido nesta casa às 12h30, no dia 3/3/2016, dando seguimento a palavra, né, ao requerimento da promotora, onde ela diz: assim, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique o conteúdo da denúncia em anexo e, após a devida análise, caso entenda necessário, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 29, inciso 11º da Constituição Federal, instaure procedimento próprio para investigação, apuração das irregularidades porventura encontradas. Ao aso, despeço-me, não antes de ratificar protestos de distinta consideração. Flávia Maria Carpanês de Melo, promotora de justiça.
Informe das comissões. Vereadora Beth.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. A todos os presentes. Tem que vários pareceres, senhor presidente. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 2 de 2016. Assunto é o projeto de lei número 39 de 2015. A presente proposição apresentada pelo chefe do Poder Executivo, distribuída sob o número 39/2015, quem apertada a síntese dispõe sobre feiras itinerantes e da outras providências. Em análise pelo assessor jurídico, este manifestou-se pela sua admissibilidade, no entanto, apontou pontos ao seu aviso haveria inconstitucionalidade material, uma vez que houve em alguns de seus dispositivos afronta ao princípio da livre concorrência. Após tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Posto isso, após debates e discussões, essa comissão entendeu que alguns dispositivos, por não encontrarem amparo nas normas constitucionais, merecem ser objeto de modificação, apresentando assim o projeto de lei substitutivo que passa a fazer parte integrante do presente parecer. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Ô, senhor presidente, são vários pareceres e bem extensos. Eu vou pedir permissão para a gente só finalizar e depois fica à disposição dos vereadores, como você só, né, hoje não será votado, aí, porque senão vai demorar bastante. Então, esse primeiro aqui, que é o da feira itinerante, diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, devendo, no entanto, serem extirpados do seu bojo as exigências constantes dos artigos 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, artigo 7º, 1 e artigo 8º e seus incisos, por não encontrarem amparo em sede constitucional. Posto isso, apresento-se em anexo o projeto de lei substitutivo, sanando-se as inconstitucionalidades apontadas. Bicas, 4 de março de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora, relatora. Tem o parecer número 3 de 2016, que é o projeto de resolução, com relação ao projeto de resolução número 1 de 2016. O presente projeto de resolução, apresentado pela mesa diretora, visa estabelecer a exigência de apresentação de cópia em meio digital para o recebimento das proposições. Em suas exposições de motivos, justifica que, através de tal medida, é possível modernizar o processo legislativo, atualizar o site da Câmara de Bicas e disponibilizar em tempo real aos vereadores as proposições protocolizadas da Secretaria da Câmara Municipal de Bicas. Por análise pelo assessor jurídico, esse manifestou pela sua admissibilidade. É a síntese do ocorrido. Voto relator, trata-se de proposição que visa regulamentar a tramitação dos projetos de leis e demais atos normativos no âmbito do município de Bicas. Conforme salientado pelo assessor jurídico desta casa, o objeto do presente projeto atende aos anseios e exigências da Câmara Municipal de Bicas e trata de sua organização especificamente no que se refere ao processo legislativo. Portanto, quanto à forma, o projeto de resolução não padece de vícios regimentais, legais ou constitucionais e deve ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Bicas, cabendo aos nobres vereadores desta Casa de Leis a sua análise e a deliberação quanto ao mérito. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei. Bicas, 4 de março de 2016, Nilo César Gonzi, relator. Parecer número 4 de 2016, projeto de lei número 6 de 2016. Trata-se o presente projeto de lei de autoria da vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, que, em apertada síntese, altera prazo estabelecido na lei 1499, de 16 de junho de 2010. Em sua exposição de motivos, justifica que, diante de vários casos de dengue na cidade e da pandemia de Zika vírus, chikungunya, bem como os casos de Guillain-Barré, todos transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti, necessário se faz que haja redução de prazos para que os proprietários de terrenos realizem a limpeza de seus terrenos, possibilitando assim que o poder público possa realizá-lo compulsoriamente em menor tempo, garantindo a saúde da população. Após a análise do assessor jurídico, esse manifestou pela sua admissibilidade. É a síntese do ocorrido. Então, também, diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, Bica, 7 de março de 2016, também Nilo César Gomes, como vereador relator. Esse aqui eu gostaria... Não vou ler. É pequeno, mas tem outros. Parecer número 5 de 2016... Projeto de lei no 22 de 2015, o presente projeto de lei visa alterar dispositivo da lei 1708 de 2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em sua mensagem, o chefe do Poder Executivo informa que houve um erro material no texto legal e, portanto, necessária alteração da norma para que possa legitimar os atos administrativos. Isso porque a Câmara Municipal, por meio da Lei 1708 de 2014, havia autorizado a aquisição do imóvel número 73 e agora pretende o município que a autorização recaia sobre o lote número 74. Após a análise do assessor jurídico, esse manifestou pela sua admissibilidade condicionada do projeto, após a ratificação / retificação do parecer técnico de avaliação urbana. Assim foram encaminhados os ofícios ao Poder Executivo para que esse apresentasse os documentos solicitados. O mesmo somente apresentou a resposta, bem como o novo parecer técnico de avaliação, no dia 24 de fevereiro do corrente ano. Frise-se que a demora da emissão do parecer da comissão motivou-se pela não prestação das informações necessárias pela própria administração. É a síntese do ocorrido. O relatório também. Diante do exposto, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade favorável à tramitação do presente projeto de lei, Bicas 4 de março de 2016, também vereador Nilo César como relator. Parecer número 6 de 2016, projeto de lei número 3, barra de 2016. A presente proposição, apresentada pelo chefe do Poder Executivo, visa a alteração de alguns dispositivos da Lei 1752 de 2015, recentemente aprovada por esta Casa e sancionada pelo Poder Executivo. Dentre as alterações pretendidas, o Executivo pretendia que o número máximo e mínimo de integrantes na família fosse requisito para inscrição no programa, o que o maior número de membros fosse critério de desempate, bem como que a família tivesse uma renda bruta de até R$ 3 mil. No entanto, já se encontra em tramitação nessa casa o projeto de lei número 1 de 2016, de autoria do vereador Nilo César Gomes. Após análise pelo assessor jurídico, este manifestou pela sua admissibilidade, no entanto, apontou problemas com relação à técnica legislativa, uma vez que o artigo 4º, do artigo 4º em diante, o texto não modifica artigos da lei 1752/2015, mas criou outra norma derrogando a lei anterior. Considerando esses vícios e após debates, essa comissão entendeu por bem opinar pelo seu arquivamento, apresentando por oportuno emendas ao projeto de lei do legislativo número 1/2016, a fim de inserir naquele projeto de lei os critérios propostos pelo Executivo, mantendo incólume os procedimentos a serem seguidos para as doações de que constam a Lei 1752/2015. É a síntese do ocorrido? Como descrito, a presente proposição visava alterações à Lei 1752/2015, trazendo em seu bojo alterações tanto nos critérios de desempate quanto nos critérios de inscrição ao programa. Através da simples leitura do projeto de lei, verifica-se que o mesmo não se pautou na melhor técnica legislativa, até porque utilizou-se do texto primitivo e que não foi aprovado para embasar as pretensas modificações. Por tais razões, para melhor atender aos anseios da administração, apresentou emendas ao projeto de lei de autoria do vereador Nilo César Gomes e fazendo incluir a intenção do legislador. Por outro lado, as demais incongruências apontadas, tais como a inexistência de qualquer técnica legislativa, impedem a análise do texto. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é pelo arquivamento presente do projeto de lei. Bicas 4 de março de 2016, também Nilo César Gomes, vereador relator. Parecer número 7 de 2016, referente ao projeto de lei número 4 de 2016. A presente proposição, apresentada pelo chefe do Poder Executivo, visa autorização legislativa para que o município possa pagar dívida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O assessor jurídico, em seu parecer, opinou pela admissão do projeto. No entanto, apontou pontos que merecem ser destacados. Quais sejam o decreto 3048, em seu artigo 226, parágrafo 2º, o qual diz que o dirigente do órgão municipal será penalizado, bem como ainda questiona a necessidade de autorização legislativa para realizar o parcelamento. Questionou sem resposta a legalidade do ato administrativo. É a síntese do ocorrido. Também como conclusão, diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, ressaltando por oportuno que compete ao Poder Público Municipal apurar, como poder dever, a quem deverá ser imputada a responsabilidade pessoal para, caso for necessário, adotar as providências administrativas e judiciais, a fim de que o município seja ressarcido dos recursos disponibilizados para o presente pagamento. Bicas 4 de março de 2016, Maria Elizabeth Gober Silva, relatora. Só isso. Só
isso. Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, ainda na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, além dos pareceres que nós finalizamos na reunião de sexta-feira, tendo em vista que a assessora jurídica não poderia estar na data de hoje, tenho a informar que chegaram na comissão prestação de balanço financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas referente ao mês de dezembro de 2015. Então está disponível para todos os vereadores. Recebemos também relação de pagamentos do mês de fevereiro de 2016 da Associação de Qualidade São José de Bicas, também disponível lá para todos os vereadores. E comunicar a todos que nós, referente ao processo, ao projeto de lei 40 de 2015, que diz respeito, institui avaliação periódica de desempenho individual, nós entendemos que é um projeto muito criterioso, né, que merece uma análise muito profunda. A dona Sônia está acompanhando de perto com a gente. Então, numa primeira análise, a comissão levantou alguns pontos e nós mandamos para o executivo, né, para a Secretaria de Educação, para fazer alguns, solicitando alguns ajustes, né, Beth? E eu até pedi, aí na reunião passada, de sexta-feira, solicitei o Guilherme para mandar cópia para todos os vereadores desse ofício que nós mandamos, com as sugestões, né, com as solicitações de alterações, então consta aí para todos os vereadores. Nós estávamos aguardando essa resposta chegou, parece que hoje, foi protocolado hoje, né? Foi feito, então eles até acataram quase que na totalidade as sugestões da comissão das alterações, e veio um substitutivo. Eles estão apresentando um substitutivo, pedi também para repassar para todos os vereadores, por ser um projeto muito complicado, né? Traz benefícios, mas pode trazer algumas implicações. Então a comissão está preocupada nos assuntos jurídicos, que é pertinente a essa comissão, mas que logo após vai passar para a comissão de educação para entrar no mérito, né? Então acho que toda a Câmara aqui, todos os vereadores, tem que participar até antes desse projeto chegar em plenário. Uma opinião minha, depois de nós darmos o parecer, acho que até nós já conversamos isso, né, Loura? Loura é presidente da Comissão de Educação, dona Sônia faz parte também, que seria interessante até convidar alguns representantes do magistério, né, para poder estar discutindo até antes desse projeto chegar em plenário, porque a gente sabe que no plenário tem a discussão, tem as alterações, as emendas, mas que o melhor é ser feito esse trabalho antes de chegar em plenário. Então, eram essas as observações comunicadas, senhor presidente.
Mais algum informe? Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei Ordinária número 7, 2016. Estabelece o percentual de reposição dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Projeto substitutivo ao projeto de lei do Executivo número 40 de 2015, que institui avaliação periódica de desempenho individual, disciplina e perda de cargo público e de função pública por insuficiência de desempenho do servidor estável e ou contratado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do município de Bicas. Requerimentos. Requerimento número 28 e 29 do vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais colegas, todos os presentes. Requerimento número 28, senhor presidente, que é um pedido de providência. Solicita ao prefeito que, através da Secretaria Municipal competente, providencie a proibição do tráfego na rua Jair Moreira Só, no sentido da rua Prefeito Oliveira Souza, para a Avenida do Contorno Dalton Curzio. Justificativa. Faço essa solicitação atendendo a abaixo assinado de moradores do Logradouro, supracitado e arredores, que reclamam do risco a que são expostos pelos veículos que tentam subir a referida rua. Em anexo a este encaminho o documento em questão, solicito a aprovação dos pares ao pleito e rogo ao chefe do Poder Executivo celeridade no atendimento à demanda devido à simplicidade do ato. Sala das sessões, 7 de março de 2016, Aloysio Bossi, vereador proponente. Eu vou ler o cabeçalho do abaixo assinado para os senhores. Nós, moradores do entorno da rua Jair Moreira Só, bairro Santana, assinamos este documento solicitando providências do Poder Executivo Municipal quanto ao risco a que estão expostos os moradores da referida rua em relação ao trânsito de veículos na mesma. Ocorre que, devido ao acentuado declive deste logradouro, os veículos que sobem rotineiramente pela via têm enorme dificuldade de fazê-lo, principalmente os de menor potência e os veículos pesados. Ao alcançar o topo da via, então, a situação fica mais complicada, devido à necessidade de ser executada uma pequena parada para acessar a via superior, Avenida do Contorno Dalton Curzio, muitas vezes ocasionando a descida em marcha ré de alguns veículos. Sendo assim, vimos por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal a colocação de placas e consequente proibição de tráfego na rua, no sentido da rua Prefeito Oliveira Souza para a Avenida do Contorno Dalton Curzio. Vários acidentes já foram ali registrados, demonstrando a necessidade de tal medida. Sendo que nos cabe esclarecer, aguardamos deferimento e providências. Bica, 7 de março de 2016. E vem acompanhado aqui de pouco mais de 60 assinaturas, identificação dos moradores do entorno. Outro requerimento de número 29 de 2016, também um pedido de providências. Solicita a mesa diretora que, após ouvido o plenário, encaminha ao Ministério Público solicitação de averiguação dos procedimentos que instruíram o processo de seleção para doação de 19 lotes no loteamento Joaquim Florentino de Souza no ano de 2010, por suspeita de favorecimento indevido no mesmo. Justificativa. Quando da discussão da Lei Municipal 1752/2015, que trata da regulação de doação de lotes no município de Bicas, foi feita uma denúncia ao jornal O Globo, dizendo que a atual administração pretendia doar lotes em 2016 e que isso feriria a lei eleitoral. Alertado por esta denúncia, apresentei o requerimento número 56/2015, solicitando documentos que teriam oficializado a doação de 19 lotes no loteamento supracitado no ano de 2010. Recebidos os documentos, pude constatar que, além das doações terem acontecido no ano eleitoral, diversas outras possíveis irregularidades podem ter ocorrido. Considerando a resposta do Poder Executivo ao requerimento, onde vieram anexados os contratos de doação com encargos dos imóveis, deduzi que não havia nada que instruísse o processo de doação, já que solicitei o encaminhamento em anexo do edital de seleção dos beneficiários, e este não constava nos documentos encaminhados através do ofício número 6/2016, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda. Além disso, pude constatar erros na avaliação de renda per capita dos beneficiários, pois o servidor que realizou a avaliação, com base em declarações dos próprios beneficiários, descontava despesas por eles indicadas, não sendo este o procedimento que deveria ter sido adotado. A Lei Municipal 1374/2008, em seu artigo 4º, é claríssima, quando diz que, para fazer jus ao benefício, deveria o requerente ter renda per capita igual ou inferior ao salário mínimo. Ocorre que no cálculo da renda per capita, o avaliador descontava despesas como aluguel e outras como supermercado ou medicamento. Ora, se esse procedimento for adotado nestas avaliações, provavelmente todas as pessoas se enquadrariam no perfil delimitado na lei. Afinal de contas, se a pessoa recebesse um salário de 10 mil por mês e declarasse despesas de 9.500 mês, estaria dentro do limite determinado da lei de um salário mínimo per capita, que à época era de R$ 510. Analisando estes dados, pude perceber a segunda artimanha no sentido de beneficiar a quem interessasse ao antigo governo municipal, pois cerca de 4 beneficiários não se enquadrariam nas regras se o cálculo per capita fosse corretamente realizado. A terceira e menos grave transgressão à lei diz respeito à não obediência do que determina o artigo 10º da Lei Municipal 1374, que diz que 5% das unidades deveriam ser reservadas a beneficiários com mais de 60 anos, sendo que nenhum deles tinha esta idade quando da doação. Portanto, nobres colegas, além de transgredir a lei eleitoral, o antigo gestor infringiu também a lei municipal em mais dois artigos, além de não ter respeitado o princípio da transparência nos atos públicos, quando não fez um processo aberto e transparente. Sendo assim, e considerando aqui a posição majoritária desta Casa Legislativa de que tudo deve ser encaminhado ao Ministério Público, porque nós não teríamos isenção suficiente para proceder em investigações, peço apoio dos pares para que todos esses documentos sejam enviados ao MP juntamente com este requerimento, sendo que me cabia justificar a sala das sessões em 7 de março de 2016 a Luísio Borges, vereador proponente. Só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Vereador Nilo, com requerimento de número 9.
Senhor presidente, boa noite, demais edis, a todos que nos honram com vossa presença. Eu tenho um requerimento aqui, de número 9. Senhor presidente, vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, providencie a melhoria da iluminação da Avenida Governador Valadares, popularmente conhecido como Reta, que está com lâmpadas queimadas e muito fracas. Justificativas. Moradores da rua reclamam das condições de iluminação da mesma, dizendo que à noite a avenida fica muito escura. Mesmo com a presença de postes de iluminações, a Avenida Governador Valadares ainda permanece escura. Além disso, a iluminação serve de orientações para os motoristas que transitam pela avenida e também como fator de inibição da ação de criminosos que se aproveitam das condições de baixa iluminação para surpreender as vítimas. Faço estes pedidos em atenção aos moradores daquela região, contando com o apoio dos nobres edis, sala de sessões da Câmara, em 7 de março de 2016. É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, com os requerimentos de número 14, 15, 16 e 17.
Senhor presidente, apresento os requerimentos já elencados. Requerimento de número 14, solicito da Secretaria de Obras que verifique a necessidade de construção de outros pontos de captação de águas pluviais na praça que está sendo construída no Parque dos Ferroviários. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador e de moradores que observaram o grande volume de água que está descendo daquela localidade, alagando as ruas do centro, bem como na preocupação de acúmulo de água parada naquela obra. Requerimento de número 15, solicita a Secretaria de Obras que busque uma solução para evitar a descida de grande volume de terra na rua Salvador Ferreira Filho. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores que reclamam do grande volume de terras que estão descendo das obras da rua localizada acima. Requerimento de número 16, solicita a Secretaria de Obras a retirada de entulhos que se encontram em terrenos baldios na rua Salvador Ferreira Filho. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores que reclamam da existência de entulhos, bem como na insistência de pessoas de outros bairros usarem aqueles terrenos como depósito de lixo. O morador que nos procurou disse, inclusive, que já fez o pedido na prefeitura, mas que não obteve resposta nem solução do problema. Requerimento de número 17, solicita a Secretaria de Obras a retirada de entulhos que se encontram em diversas ruas do bairro do Campo do Leopoldina. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de cidadãos daquela localidade, que reclama que o número de entulhos depositados nas ruas do bairro cresceu depois que a prefeitura fez os anúncios de retirada. Requerimento de número 18, solicito da Secretaria de Obras que providencie reparo na estrada de acesso ao Santuário da Água Santa. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de vários cidadãos e deste vereador, tendo em vista o perigo em que se encontra tal via, botando em risco quem vai ao santuário, prejudicando a visitação de turistas e fiéis. Tal intervenção deve ser feita urgentemente, haja visto se aproximar o feriado da Semana Santa, aumentando consideravelmente o número de visitantes e o risco de algum acidente. Em 7 de março de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vereadora Sônia, com requerimento número 16, 17 e 18.
Senhor presidente, vou apresentar o requerimento de número 16, que diz o seguinte: solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, realize manutenção em carros da Secretaria de Saúde. Justificativa. Em visita à Secretaria de Saúde, no dia 3/3 de 2016, verifiquei que um Gol e dois Taveiros estavam parados, necessitando de manutenção, uma vez que os motoristas de plantão não tinham veículos para realizar o transporte. Em 7 de março de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. O requerimento de número 17, eu acho que é quase que o mesmo do Rafael. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, solicite aos agentes epidemiológicos realize uma vistoria nos fundos da casa do senhor Sebastião Messias, na rua Farmacêutico Jair Pereira. Justificativa. Fui procurada pelo senhor Sebastião Messias, conhecido como Cabrito, que relatou que nos fundos de sua casa há um lote vago com água parada no local. Em 7 de março de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. É diferente? Então tá bom. O número 18, solicito o prefeito municipal que, através da secretaria competente e juntamente com os agentes epidemiológicos, realize vistoria em uma casa sem morador, na rua Otaviano Rezende, número 147. Justificativa. Esta solicitação se faz a pedido de moradores do local, devido à grande incidência de casos de dengue. Em 7 de março de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. É isso, obrigada.
Eu tenho um requerimento aqui de número 1 de 2016. Senhora vice-presidente, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao Procer do Executivo Municipal que, através da secretaria competente, providencie a construção de passagem para travessia de pedestres com elevação na Rua dos Operários, ao lado do posto da Polícia Militar, e na Praça Dr. Vicente Bianco, em frente ao Pura Magia. Justificativa. As faixas de pedestres pintadas no chão, como habitualmente vemos, se mostram ineficientes em propiciar uma travessia segura aos transeuntes, além da tinta que solta com facilidade, estando quase invisível nos pontos citados. A inexistência de elevação coloca a vida de pessoas em risco, pois a única forma de diminuir a velocidade dos veículos seria a faixa elevada. Contando com o apoio dos nobres edis, em 7 de março de 2016, Júlio César Salles Pereira, vereador proponente. Assuntos urgentes.
Eu tenho.
Vereador Louro.
Senhor presidente, eu quero aproveitar o assunto. Primeiro, quero cumprimentar o jovem Erickson. É sempre bom ter jovens aqui nessa casa. A gente fica com a esperança de que as novas gerações se importem um pouco mais com o que se passa aqui no Legislativo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a mesa, a Vossa Excelência, presidente, que oficiasse o CIESP mais uma vez, cobrando o CIESP a implementação da lei SIM, do SIM, que já tem mais de ano que a gente aprovou. Está me lembrando até, está até parecendo um pouquinho com algumas coisas que acontecem na Secretaria de Administração do Município. As coisas chegam e não acontecem. Já tem um ano, salvo engano, e quatro meses. Acho que a gente aprovou ela em novembro de 2014, salvo engano. E até agora não saiu do papel, né? Antes alegaram que ia fazer um concurso, aí fez o concurso, não fez concurso. Isso era, o concurso seria realizado em agosto do ano passado, salvo engano. E até esse momento o SIM continua não funcionando. Eu gostaria que fosse enviado esse ofício e cobrar também do senhor presidente alguma solução para nosso regimento interno. Eu fiz o requerimento no início do ano, fiz uma sugestão em conversa com Vossa Excelência de que a gente montasse uma comissão, às vezes mista, com participação inclusive de alguns servidores da Câmara, para rediscutir aquela minuta que foi apresentada do regimento interno. São esses dois assuntos que eu queria tratar nesse momento, senhor presidente, só isso.
Vereadora Sônia.
Senhor presidente, causou-me uma estranheza quando detectei aqui na Câmara, lá na sala da presidência, uma carta, um ofício que relata o uso desse espaço público. E muita curiosidade, fui procurar buscar a legalidade de como usar este espaço público. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o presidente é o senhor, e eu o respeito muito, e quem decide aqui é o senhor. Segundo, juridicamente também, eu fui buscar e gostaria depois de passar para os demais vereadores cópia de lei que, de acordo com, para que o uso do espaço do plenário da Câmara Municipal para a realização de eventos distintos da função legislativa. De acordo com o conselheiro Vanderlei Ávila, relator, conheceu da consulta e classificou o espaço destinado às reuniões plenárias da Câmara Municipal como bem de uso especial nos termos do artigo 99 do Código Civil, tendo em vista constituir patrimônio de município destinado a atender a prestação de serviço permanente inerente às funções legislativas. E vem falando. Delimitou que o uso de tal espaço deve, em regra, ser reservado às finalidades institucionais do legislativo e defendeu a impossibilidade de o uso privado do local obstaculizar a atuação efetiva da função legislativa. Posicionou-se nesse viés pela possibilidade de utilização temporária de determinado espaço público de Câmara Municipal por terceiros para atividades distintas da atuação legislativa em curto intervalo de tempo, desde que não prejudique o trabalho dos edis. Sugeriu que os institutos administrativos mais adequados para operacionalizar a medida pretendida são a autorização de uso e a permissão simples de uso, ambos caracterizados pela precariedade, unilateralidade e discricionariedade. E assim vai. Asseverou que a respectiva norma autorizava ou permissiva de uso de bem público deve estabelecer a obrigação de um particular deixar o local em estado em que encontrou. Aí vai. Isso foi aprovado por unanimidade, o voto relator, com a contribuição do conselheiro Cláudio Couto Terrão, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma consulta número 51.540. E o relator foi o conselheiro Vanderlei Ávila, em 15 de dezembro de 2015. Então, é só para o seu conhecimento e sei saber que quem decide é o senhor. Só isso, obrigada.
Vereadora Sônia, a senhora podia escrever para os outros membros, os outros vereadores, o ocorrido sem...
Sim. Senhor presidente, o senhor já deve ter lido, né? O senhor leu essa correspondência.
Eu já li, eu quero que a senhora passe para os outros vereadores o que aconteceu.
Então eu vou ler a carta, eu só não vou citar o nome.
Fala aí, Beth, entendeu?
Sim.
Eu não entendi nada até agora.
Excelentíssimo senhor Júlio César de Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor, preocupado com os rumores de que o espaço do Salão Nobre da Câmara Municipal de Bicas seja cedido para a realização de festas de aniversário de terceiros, venho através deste externar minha preocupação com os critérios de uso e ocupação do referido espaço. Entendo que o Salão Nobre da Câmara cumpra mais que a função de receber as reuniões ordinárias e extraordinárias. No entanto, o uso do espaço sempre esteve vinculado ao interesse público. Por isso, audiências públicas são feitas no espaço, reuniões de conselhos, cursos de capacitação são igualmente realizados. Mas todos esses eventos têm em comum serem eventos de interesse público. Entendo também que, apesar de ser costumeira a confraternização entre servidores de uma mesma repartição, em comemoração ao aniversário de algum deles, não se confunde tal hábito com a realização de uma festa no ambiente de trabalho, hábito que não se faz parte dos costumes do funcionalismo público e tampouco tem relevância ou interesse público. Sabemos que o poder público não deve privilegiar interesses particulares em ano eleitoral. Este cuidado precisa ser redobrado devido às inúmeras infrações a qual a presidência da Casa pode vir a ser imputada por tal conduta, se esta configurar alguma forma de favorecimento ou discriminação. Ainda sendo, no intuito de zelar pela legalidade e impessoalidade, recomendo que pedidos desta natureza, presos sem relevância pública, sejam negados. Respeitosamente, Guilherme Sabino Daniel, coordenador de controle interno. Mais alguma coisa, senhor presidente?
Pois então, não, senhora. A senhora acabou de ler a justificativa de eu não ter emprestado o salão. A senhora acabou de ler.
Mas é um direito do senhor.
Então,
foi feito
o pedido.
Mas não há ilegalidade.
Do coordenador de controle interno, que achava que não era conveniente, e a decisão foi não emprestar. Dona Sônia acabou de ler aqui o porquê de não emprestar. Mais algum assunto?
Não entendi. Juro que não entendi. Quem pediu o salão emprestado?
Porque
agora?
Eu, o mineiro que trabalha
pediram
aqui.
Pediram o salário, salão.
Para fazer um aniversário aqui para 70 pessoas.
Entendi.
A senhora não explicou. Então.
Entendi. Agora entendi. Agora ficou
meio. Porque ficou aniversário, não pode.
Quer dizer, ia fazer um aniversário num horário de funcionamento. Aí veio o memorando do coordenador de controle interno, que é o Guilherme. E é o que a dona Sônia leu, a justificativa. Sim. Então não foi emprestado.
Agora entendi.
Vereador Rafael. Rafael.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Senhor presidente, eu gostaria de saber o andamento que a mesa diretora está tomando, o processo para a mudança do prédio, para o novo prédio que foi cedido à Câmara, porque o município está tendo um ônus, que ele teve que alugar outro recinto. E lá está vazio e nós estamos ocupando essa área aqui. Então, eu gostaria de saber se tem algum... Como é que está o andamento aí?
Olha só, vereador. Foi feito o projeto na gestão da vereadora Sônia. Só que é um projeto muito caro. E então nós tivemos a semana passada, eu, a vereadora Beth, o vereador Nilo, nós tivemos ali analisando, porque estava chovendo, para ver a condição do telhado. E a gente até ia comunicar com vocês, justo, a possibilidade de a gente mudar para lá, mas fazer uma obra bem simples para poder fazer a mudança e liberar essa parte de cima para o executivo. E isso aí a gente já está começando a movimentar, mas vai ser uma coisa bem simples, para não se gastar muito.
Vereador, só, senhor presidente, a minha preocupação é o seguinte: nós cobramos tanto o executivo para que desocupasse, então ele arcou com o aluguel, e nós então tomamos providência. Não tem quanto tempo que ele cedeu o espaço? Vai fazer um ano quase. Então, vereador, eu concordo com o senhor, deixa eu terminar, senhor presidente. Eu concordo com o senhor, porque projeto do jeito que a ex-presidente queria, é um projeto para futuro, porque envolve muito, números, entendeu? Essa crise de hoje não está para gastar nada, não. Hoje eu acho que nós deveríamos mudar do jeito que está lá, carrega aqui, vamos liberar, estou de acordo com o senhor. Na simplicidade, depois vai se fazer aos poucos.
Vamos dar uma pintura naquilo ali, dar uma limpeza, ajeitar mais ou menos e mudar para lá.
Concordo plenamente.
Já está sendo providenciado, já vamos começar a mexer.
Concordo plenamente.
Gostaria de dizer que, quando nós assumimos a presidência, nós planejamos uma reforma no valor de 150 mil. A Câmara tinha esse dinheiro, ela podia fazer e só não o fez porque foi repassado para o hospital. E não arrependo, entendeu? E sou de acordo com fazer o necessário. Sou de acordo com fazer.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, só para saber, Vossa Excelência vai abordar esse assunto dessas denúncias do Ministério Público que foram encaminhadas para cá?
Sim, sim. Mais algum assunto, gente?
Senhor presidente, esses pareceres que foram lidos aí, tem o número 5, que eu gostaria de pedir que, se possível, colocasse em votação, porque é aquele projeto que foi... aquele terreno da Rua da Caixa que foi comprado, onde foi... A rua já está pronta. Então, houve um problema de numeração de lotes. Veio para ratificar o número. Então, a rua já está pronta e o proprietário pediu que, se a gente pudesse agilizar, fizesse a votação hoje e na semana que vem para a gente resolver. Porque a rua já está pronta, não existe erro, é só um erro técnico de numeração de lotes. Só para concluir o negócio.
A respeito dessas denúncias que veio da promotora lá, eu gostaria de saber a opinião dos vereadores, o que, que a gente...
Senhor presidente, eu penso muito em usar a questão de equidade, de igualdade, no pensar, no agir. Como manifestei em outras situações, acho que seria prudente que nós encaminhássemos o ofício cobrando explicações a respeito das denúncias ao executivo para depois manifestarmos da abertura ou não de comissão ou de outro procedimento. Acho que no primeiro passo, a meu ver, seria cobrar, encaminhar um ofício ao executivo cobrando explicações nas duas situações, e ao recebermos essas explicações, aí tomamos uma decisão. Acho que devemos agir de forma igualitária, né, equânime, sem vermos questões partidárias. É o modo como eu estou me manifestando, é como eu sempre me manifesto.
concordo plenamente, senhor presidente, com o Rafael, nobre colega, usou muito bem a palavra, para que a gente não tome decisão precipitada, que abra a comissão, que vem, vamos ouvir primeiro, enviar o ofício e na totalidade, senhor presidente, falando que a denúncia veio da Comar, são duas, todas duas, para depois a gente tomar a decisão.
É, assim eu penso eu também, e eu acho que assim pode ser feito, né?
Pode, senhor presidente. Para variar, eu acho que eu vou discordar, né? O único. Eu acho que a gente não devia fazer isso, não. Eu acho que o senhor devia encaminhar um ofício à promotora, minha opinião, dizendo a ela que o pensamento majoritário dessa casa aqui é que a gente não tem isenção para abrir comissão para avaliar nada, que a gente já perdemos aqui, né, até a abertura de uma comissão que foi aprovada no plenário e não foi instaurada, porque os vereadores se recusaram a participar. Então, acho que era só responder ela via ofício. Oficiar a promotora falou, olha, o entendimento da casa é que a gente não tem isenção para fazer esse tipo de averiguação, principalmente para o ser humano eleitoral. A senhora toma as providências que a senhora quiser e ponto final. E, minha opinião.
Mas no caso, vereador Louro, a diferença é que nas próprias denúncias que o senhor apresentou, o senhor mesmo já traz alguns documentos, traz algumas informações. Nesse caso, é apenas simplesmente uma denúncia vazia, até mesmo anônima. Então, cabe, pelo menos, nós pedirmos informações e documentações. Levantar documentos até para enviar para o Ministério Público, sim.
Não, ela pede, ela pode pedir direto ao Executivo, é uma perda de tempo. Não. O Ministério Público perde tempo com isso. Devolve para ele e fala assim, ó, não vamos fazer nada. Aí ela pede diretamente ao Executivo, fala, olha, me dá os documentos aqui que eu vou olhar. Eu vou empurrar isso. Não, é porque isso foi feito aqui, o vereador. Foi essa forma que a casa entendeu que era o correto. Não foi assim? Foi dessa forma que a casa entendeu que é o correto. Que a gente não tem isenção para averiguar nada, que a gente não é nossa função. Esses foram os discursos. Então, se o discurso é esse, nada mais coerente do que dizer à promotora que nós não vamos fazer nada. Minha opinião. Mas...
Loura, a questão... Imagina só, você apresentou duas denúncias, já teria aquela situação da... Nós estaríamos hoje com essas duas denúncias aí, aproximadamente umas 5 comissões, umas 5 CPIs. Sem contar, provavelmente, as inúmeras denúncias que surgirão aí. Nós terminaríamos, nós chegaríamos próximo às eleições... com umas 10 CPIs aí tranquilamente.
O regimento
indistinta, né? Não, mas acaba uma, começa outra. Sim. É isso que eu estou falando, é esse debate que não vai chegar a conclusão nenhuma. Daqui a pouco termina uma CPI, abre outra.
Só porque é ano eleitoral, vereador. Ano eleitoral é esse mesmo. Ano eleitoral é querer furar o olho do outro. 2 e 2 são 4. Essa outra denúncia que daqui agora. Ministério Público também.
Posso, presidente? Você me permite?
Vereador.
Só porque o Rafael, a gente fica contrapondo um ao outro. Eu entendo, Rafael, não estou falando que você não está com a razão, não. Não estou falando que você não tem razão de fazer essas alegações. Só acho o seguinte, existe um entendimento majoritário na casa de que a casa não vai instaurar a comissão e não vai investigar. Então não tem porquê a gente pedir documento. A gente pede o documento. Aí o documento mostra pra gente claramente, como eu trouxe um monte aqui, que mostra claramente desvios de função, desvios de finalidade. E a Câmara fez o quê? Não, nós não vamos investigar. Então já avisa ela. Fala, não mande denúncia pra cá, senhora promotora. O entendimento da casa majoritário é de que a gente não vai investigar nada esse ano, acabou o problema. Ela vai receber a denúncia lá e ela que investigue. É só isso que eu estou dizendo. Vamos acelerar o processo. Porque senão ela vai ficar recebendo denúncia lá, mandando pra cá. Vem pedir documento e devolver pra ela. Fala, ah, não vou fazer nada não. E já deixa por conta dela. Né? É a minha opinião. Lá que...
Senhor presidente.
Não, é. Vereador Nilo.
Senhor presidente, eu concordo com o nobre colega Rafael. Eu acho que tem que fazer um ofício, sim, não é? Ao senhor prefeito, à secretaria competente, para que tenha essa documentação, se tem veracidade dessas denúncias, essas coisas aí. Eu acho que nós devemos ser cautelosos, sim. Eu concordo com você, Rafael. Acho que tem que fazer sim. Não é porque para ficar abrindo ou não abrir CPI, não é isso. Porque se for abrir CPI, não ficar só trabalhando em cima de CPI. Então, eu concordo com você. Eu acho que nós temos que ser cautelosos nisso aí. Toda denúncia tem que ser averiguada, sim. Mas vamos ver se tem condições de abrir sindicância ou não. Né? Eu concordo com você.
Senhor presidente, até uma sugestão, não só um ofício cobrando uma explicação, mas solicitando, inclusive, o processo licitatório, né? A questão da compra de materiais, já especificando, não simplesmente dando uma resposta, pedindo, no caso aí da reforma das escolas, o processo licitatório, informações a respeito se realmente sobrou material, o que foi feito com material, caso tenha sobrado, como vem tá falando aí, né? E no outro caso é do pátio da rede, o veículo de propriedade da prefeitura, não é isso? Também cobrar o processo licitatório, o andamento da execução da obra, até porque ela está parada, não sei se o Louro tem informação por que está parado, né? Todas essas informações.
Bem, nós vamos analisar as sugestões aqui, e depois, como a gente tem um prazo ainda, depois a gente resolve. Eu tenho aqui alguns assuntos. Informo que já foi encaminhado ao Ministério Público Federal todo o processo da Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal, instaurada e concluída pela Câmara Municipal de Bicas, cujo objetivo foi investigar a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Cresce de Janira Fonseca de Oliveira. Atendendo à solicitação do vereador Rafael, foi enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, requerendo que informe semanalmente a esta casa quais as providências tomadas em relação aos lotes denunciados por falta de limpeza e manutenção por parte dos proprietários. Solicitamos ainda a relação de lotes que forem contemplados com ações de limpeza realizadas pela prefeitura. A pedido dos vereadores, encaminhamos ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que nos envie a regulamentação da Lei Municipal 1499 de 2010, que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios. A fim de atender à demanda formulada pela promotora de justiça da comarca de Bicas, enviamos ofício ao senhor prefeito, solicitando as informações sobre os taxistas em dívida com o município, bem como se existe relação de permissionários que efetivamente trabalham como taxista. Após a obtenção das informações, essas serão repassadas aos demais vereadores para, caso entendam cabível, instaurem, mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara, procedimento investigatório. Acerca do ofício que o vereador Louro solicitou que fosse enviado ao Superintendente Regional de Saúde sobre os casos de dengue no município, detectados através de laboratórios particulares, tenho a informar que, em conversa com a proprietária de um dos laboratórios locais, essa nos informou que, em contato com o senhor superintendente, foi comunicada que, como o município já atingiu a marca de 25 casos detectados, esses órgãos passam agora a contabilizar todas as informações, independentes de provenientes de laboratórios particulares ou SUS. A Câmara continuará acompanhando o caso. Mais algum assunto? Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. A pedido da vereadora Beth, vão colocar em discussão e votação o parecer número 5 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer. Em discussão. Depois. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei do Executivo número 22 de 2015, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em primeira discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em primeira votação. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 28 e 29 do vereador Louro. Em discussão.
Está fazendo um comentário, senhor presidente, sobre o requerimento 28? Não sei se os senhores conseguiram localizar qual é a rua. Eu fui procurada por um morador de lá. É, perto do HV. Aquela subida ali que sai lá na Avenida do Contorno. Há duas semanas ou três semanas atrás, essa pessoa teve um caminhão e invadiu a casa dela. Muita sorte que não tinha criança brincando lá de fora, na varanda e tal. E isso é recorrente ali, porque realmente quando a pessoa sobe, principalmente quando está chovendo, se o carro for fraco ou for um carro pesado, na hora que chega lá em cima, que ele tem que parar para entrar na avenida, ele costuma voltar de ré. A pecinha que está atrás do volante também às vezes faz muita diferença. Mas é um risco que poderia ser evitado. Ela trouxe ali cerca de 60 assinaturas dos moradores ali do entorno, né? A maioria assinou e concordou com a medida. Então, acho que até pediria a todos os colegas que assinassem, né, como se estivesse até assinando, abaixinando todo mundo junto, para que o prefeito desse atenção e tomasse a providência, que é muito simples, né, simplesmente colocar uma placa ali proibindo. Não é que as pessoas vão respeitar 100%, que a gente sabe como é que funciona, mas pelo menos a medida seria tomada e seria solucionada. Só isso.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem.
Os dois são 28 e 29?
É.
No 29 eu ia pedir vistas. Porque ele olhou, ele fez as vistas, olhou, só ele que olhou. Nós não olhamos não, hein? Ele. Não é isso mesmo?
Só não sei se cabe vista sobre requerimento.
Porque no parágrafo 3 do artigo 195 do regimento, nós temos direito de vistas. Hein? Só você que teve a vistas, eu não tive vista. E nós temos 10 dias de prazo, se eu não tiver, que é o jurista está aí. Cadê o Moisés? Eu ia pedir, eu quero vistas. Entendeu?
Então,
só o senhor que olhou.
Então.
Hein? Pergunta o Moisés para mim, por favor. Faça algum.
Creio até que sim. Acho que qualquer proposição cabe. Eu acho, não tenho certeza.
Exato, ele fundamentou, mas nós não vimos nada não. Eu vou votar uma coisa que eu não vi. Eu quero ver, vou votar consciente.
Se ele pedir vista, pedindo, regimentalmente é possível, não precisa nem retirar. A vista é concedida pelo presidente, deve ser de ofício.
Esse requerimento que está aqui, eu posso pedir vista nele? Eu tenho 10 dias de prazo?
Sim.
Hein? Sim. Tem sim?
Qualquer propositura.
Pois é, ué. Aí presidente faz de ofício, eu acho. Não precisa nem de votação, não.
Então nós vamos colocar em votação só o de número 28. Dia 29. Está em votação o requerimento número 28 do vereador Louro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Todos assinaram? Acho que sim. Vereador número 9 do vereador Nilo. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 1 de 2016 do vereador Júlio Salles. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 14, 15, 16 e 17, do vereador e 18, do vereador Rafael. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 16, 17 e 18, da vereadora Sônia. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. O requerimento número 16 dela, ela leu a justificativa ali, eu não entendi. Saveiro? A secretaria de saúde tem Saveiro, não, Dação? Não. O nome do carro deve estar errado aí. Não, porque não existe. Secretaria de saúde tem Saveiro, claro? Tem, Louro?
Sandeiro, não é Saveiro, não.
Ela Sandeiro. Falou Saveiro.
Às vezes ela pronunciou errado.
Ela falou, mas
tá bom, tiver, é Sandeiro em vez de Saveiro, hein? Entendi.
Tá Sandeiro ou Saveiro?
É Sandeiro, rapaz.
Só não arrumar, ó.
Legal. Obrigada, Quiquinho. Quiquinho. Desculpe, meu. Eu vou ter que responder o Quiquinho.
Tá em discussão.
Eticamente. Meu filho. Presta aí, presta atenção. O que eu recebi? Recebi não, eu vi. Eu fui lá. Eu visito os órgãos públicos. Eu faço do meu dia a dia um trabalho. Agora, eu não vejo justificativa para você votar contra diante de uma verdade. Agora, não, pode votar à vontade. Quem vai ser prejudicado é o povo. E eu não quero o povo prejudicado. Agora, e não vejo justificativa para sorrisos e deboches por causa de um nome de um veículo. Eu modifico.
A senhora está equivocada, dona Sônia. Eu respeito muito a senhora, mas a senhora está muito equivocada. Eu não fiz nada com deboche, eu falei para corrigir um erro de português da senhora aí. A senhora não entende carro, só tem que aprender. Só chega lá, eles vão mandar a resposta, o requerimento. Senhora, ó, esse carro não existe aqui não, obrigado. É para corrigir, para ajudar a senhora, só vem falar comigo, eu estou debochando. Senhora, jamais fiz isso, nem farei.
Obrigada. Será corrigido, mas a realidade existe.
Maracujá, gente.
Em votação, os requerimentos número 16, 17 e 18 da vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito da primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Acabou todo mundo já?
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. E boa noite a todos.
Ô, Guedes, faz suco de maracujá, pessoal. Suco de maracujá, Guedes. Tem suco de maracujá lá dentro? Tem suco de maracujá lá dentro? É, traz um pouquinho. Oh, meu Deus do céu. Ai.